A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com o embaixador de Angola junto das Nações Unidas, Ismael Martins. Está em Luanda. 2015, 1º de janeiro, começou com a entrada em vigor do mandato de Angola como membro não permanente do Conselho de Segurança. Embaixador, até agora, vai de encontro com as expectativas de Angola?
Sim, vem de encontro com as nossas expectativas. Foram decorridos mais de 10 anos após a nossa primeira eleição a membro não permanente do Conselho de Segurança. Na altura, Angola era ainda um país em guerra, depois de 2012, é que Angola entrou por uma fase seguinte, que é já um país sem guerra, em reconstrução. Podemos também trazer para o Conselho a experiência de todo um processo que resultou no fim de uma guerra longa e um processo de inclusão, de reconciliação nacional e de crescimento económico, eu direi, nos primeiros anos robusto. Depois, naturalmente, com o impacto do resto da economia internacional, um dos principais produtos da nossa economia, naturalmente, petróleo. Angola, naturalmente, sofreu esses efeitos, mas teve que fazer e está a fazer até agora os ajustamentos necessários para manter um ritmo de crescimento não tão robusto como no passado, mas necessário para trazer os frutos toda a nossa população de um país que se afirma forte, independente e em crescimento.
Fora do Conselho, Angola está a presidir o grupo de países que trata da paz nos Grandes Lagos e a situação do Burundi é hoje uma das que mais traz preocupações às Nações Unidas. O embaixador tem estado envolvido neste diálogo sobre o Burundi. Neste momento, o que é importante fazer saber?
Angola, como um país membro do grupo de países que integram os Grandes Lagos, findam agora os 2 primeiros anos de presidência de Angola nos Grandes Lagos, houve um envolvimento muito expressivo, eu direi, principalmente pelo Presidente da República, Eduardo Santos, na sua qualidade de, não só de Presidente, mas como um dos estadistas aqui da nossa região, com maior experiência, maior longevidade. Isto tem servido para trazer para o resto dos seus homólogos e os países de Grandes Lagos a nossa experiência. O que é que foi necessário fazer para Angola efetivamente alcançar uma paz e uma estabilidade que se mantém e que tem servido de sustentáculo principal para a atração de investimentos dos mais variados parceiros, o que faz com que a paz esteja a ser consolidada e que, com esta consolidação, poderemos trabalhar com os restantes parceiros aqui da nossa região, os nossos vizinhos em particular, dos Grandes Lagos, mas sobretudo também da SADC em que estamos inseridos, ver como crescer juntos, como transformar as nossas economias, como fazer com que as nossas economias se diversifiquem, com maior industrialização, com maior crescimento e criação de emprego nos nossos próprios países, então fazer com que a vida continue justamente a mudar e a África se possa ir afirmando como um continente de futuro e com um futuro promissor. Nós fomos ao Burundi primeiro, foi possível com o próprio presidente eleito, apesar de todo um processo difícil para a sua eleição, poder ver com ex-presidente como fazer com que o Burundi passe de um país com instabilidade para um país mais estável, com o fim da violência que nós temos estado a assistir e uma certa violação de direitos humanos. No fim, de facto, de um processo de guerra que se consolide e que faça as próximas eleições num ambiente já de maior estabilidade. Não foi o que aconteceu agora, mas eu penso que, bom, nós, como comunidade internacional, temos que fazer as leituras apropriadas, trabalhar com os burundeses, levá-los a uma maior inclusão do resto da população. Os opositores devem ser opositores e não inimigos para construir juntos. Estivemos no Burundi, estivemos no Ruanda, estivemos no Uganda, acompanhados pela comunidade internacional, nomeadamente a própria União Africana e as Nações Unidas. Este diálogo inclusivo vai fazer com que os burundeses se reencontrem e, ao se reencontrarem, trazer a paz numa região que precisa de estar em paz para todo o resto do continente, aquela região da África Central e com impacto naturalmente na África Austral, nos países, digamos, da SADC, possa essa parte grande e muito importante do continente africano voltar a uma estabilidade que permita também crescimento económico.
Desta viagem que fez ao Burundi, o que é que deu para constatar? O país deverá receber, segundo a resolução do Conselho de Direitos Humanos e Investigadores Internacionais, a situação está à beira de uma guerra civil. Que conclusões é que a Troika tirou no país?
Eu não direi que o país esteja à beira de uma guerra civil. Esta pode ser evitada e a ação preventiva da comunidade internacional, ao se fazer sentir, nós poderemos evitar com que se caia efetivamente numa guerra civil com um impacto ainda muito mais gravoso, que é mesmo passar para uma fase de genocídio. Eu penso que é possível evitar isso. E o que eu pude constatar é que quer no Burundi, quer no país vizinho, Ruanda, os dois países precisam de se reencontrar e aí vai-se trabalhar seriamente para aproximar os dois países como uma das primeiras ações que vai ser levada a cabo. E depois, eu penso, num futuro muito breve, uma possível visita do próprio Conselho de Segurança, acompanhado da União Africana, do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Eu penso que se nós agirmos com a prontidão necessária e com um espírito de prevenção que é preciso fazer, prevenir que haja crimes maiores, poderemos evitar esta queda para níveis de violência e níveis de guerra muito maiores do que já conhecemos até agora e temos estado a conhecer ainda.
Embaixador, vários altos funcionários das Nações Unidas criticaram o que chamaram inoperância do Conselho de Segurança perante vários conflitos. Destaque para a Síria. Como membro do órgão, como é que responde a estas opiniões?
O Conselho não tem estado inoperante. O Conselho está preso a posições que não são totalmente consensuais por parte dos membros do Conselho no seu todo, que faz com que as decisões que são tomadas nem sempre são aquelas que são necessárias. Eu direi que no caso concreto, digamos, da Síria agora, com esta última fase de negociações em Viena e agora nas Nações Unidas com esta reunião que houve, os sírios terão recebido as mensagens necessárias para, de facto, avançar para a criação de um governo de unidade nacional, para fazer participar todos os elementos da sua população num processo de saída de crise, que seja de facto aquele que nós todos esperamos que se faça. No caso concreto da África, eu acho que é a mesma coisa. No próprio Sudão do Sul, notícias mais recentes apontam que sejam dados passos agora para a criação de um governo de unidade nacional, com a vinda para o Sudão dos próprios rebeldes, para, em conjunto com o governo, chegar-se a uma situação mais inclusiva, a uma governação mais inclusiva. Portanto, eu penso que o Conselho de Segurança tem estado, eu direi, até ativo demais. Não tem estado a ser suficientemente contundente, suficientemente assertivo na sua vontade de impor soluções que se esperam deste Conselho, já que a ação é normalmente feita no quadro do capítulo 7 da nossa Carta das Nações Unidas. Nesta ponta final do ano, podemos ir colhendo os resultados de toda uma ação que se fez sentir durante todo o ano. Este foi um dos anos em que o Conselho mais se reuniu, mais esteve ativo, vindo em conta as crises que ainda assolam o resto do mundo. Com isto, estaremos num ano próximo numa situação já melhor, em que iremos dar continuidade às ações, sobretudo aquelas que se fizeram sentir na ponta final do ano de 2015.
A expectativa era de uma África mais unida no Conselho de Segurança com a entrada de Angola. Seria composto o A3, haveria posições mais consolidadas no Conselho de Segurança por países africanos. Como é que está esta coordenação?
Acaba de ter lugar em Oran, na Argélia, uma reunião do A3, justamente, com os membros que acabam de ser eleitos para o Conselho de Segurança, o Egito e o Senegal, como novos membros, e os membros que até agora, tanto os membros ainda atuais do Conselho e os que recentemente saíram do Conselho, refiro mais concretamente ao caso de Ruanda, que portanto, esteve no Conselho formas de tornar mais atuante a presença da África, sobretudo sobre os temas africanos na agenda do Conselho. E penso que teremos chegado a algumas conclusões interessantes. Uma outra coisa que eu gostaria de também dizer é que não participaram apenas os membros africanos, não foram apenas membros do Conselho de Estado e Segurança a nível ministerial e a nível de embaixadores, mas estiveram presentes também representantes da União Europeia, estiveram presentes membros do Secretariado das Nações Unidas, estiveram também presentes vários países europeus, membros do Conselho de Segurança e países como a própria Venezuela, membro atual do Conselho de Segurança, e o Uruguai, que entra agora para o Conselho de Segurança. Portanto, foi uma reunião alargada em que os três países africanos, portanto, o Conselho de Paz e Segurança, abordou com eles formas de fazer com que as decisões do Conselho, no tocante aos temas africanos e aos temas principais da comunidade internacional atual, refiro-me ao terrorismo, como poderemos atuar em conjunto com a África a atuar e a falar com uma voz um pouco mais assertiva, não só para os conflitos que nos assolam, não só para o terrorismo que nós vivemos, refiro-me concretamente o caso de Al-Shabaab na Somália, mas também o Boko Haram nos países da África Ocidental. Abordamos todo esse conjunto de temas em conjunto. E eu julgo que nos próximos anos, e a partir já do próximo ano, o A3 atuará e falará com uma voz um pouco mais autorizada e com uma maior ligação direta à União Africana, ao Conselho de Paz e Segurança, tornando as nossas decisões mais coincidentes no tocante aos objetivos que queremos atingir. Portanto, eu penso que foi uma forma de afinar os mecanismos do A3, o que fará com que o A3 também poderá ser mais assertivo a nível do próprio Conselho de Segurança neste ano de 2016.
Encontros ocorridos nas Nações Unidas que envolveram Angola foram os da CPLP. Que papel é que acha que a organização teve este ano para fortalecer a união entre os seus membros e para o alcance dos seus objetivos? Promoção da língua, temos a economia agora, que é uma nova componente também.
A CPLP é, neste momento, com os problemas que estamos a viver em dois dos nossos principais membros, estou-me a referir concretamente Portugal e Brasil, mas também a própria Guiné-Bissau, que ainda não foi possível encontrar uma solução mais certa para tirar o país de uma crise que já dura muitos anos. Timor-Leste, país que atualmente preside a CPLP, nós teremos que, face à situação, como me referi, se vive em alguns dos nossos países, não foi possível, de facto, reforçar a atividade e o funcionamento da CPLP. Eu espero que, bom, que possamos fazer agora com a resolução do problema pós-eleitoral em Portugal, no Brasil. Eu espero que se vai esclarecendo também a situação, assim nós poderemos avançar um pouco mais, agindo em conjunto, vindo de encontro aos interesses que não só são a língua, mas são outros. Nós somos, de facto, países que têm economias que, até certo ponto, são complementares. E eu tenho a certeza que isto, bom, fará que nos possamos reencontrar, definir uma agenda que seja mais apropriada. Eu direi, há um outro aspecto em que, sim, aí a CPLP atuou bem, estou-me a referir concretamente a todo este tema sobre mudanças climáticas, não? Atuamos em conjunto. Angola foi o país que teve a coordenação dos países menos avançados. Houve uma presença da CPLP que se fez sentir durante todo o processo negocial. Então, eu espero que isso nos crie o ânimo necessário para fazer de 2016 um ano melhor para a CPLP e que nos ajude a aclarar pequenas crises governamentais que caracterizaram uma parte de 2015 e que naturalmente afetou o nosso funcionamento em conjunto.
De que forma, embaixador?
Afetou porque, bom, nós, como sabemos, Portugal esteve durante um tempo sem um governo após as eleições. Houve primeiro o processo que levou à preparação das eleições, depois das eleições provavelmente ditas, e depois ficou-se um tempo sem um governo. Portugal, para além de ser a sede da CPLP, é também um dos países mais importantes do nosso grupo. O Brasil, como a economia mais forte e o país mais importante da CPLP, está a viver uma fase que não é muito clara no tocante, portanto, a governação, com pressões que continuam a ser feitas a presidente Dilma. Eu espero que estes aspectos de quase crise possam ser resolvidos tratando das duas economias mais importantes da CPLP. É importante que estejam livres de problemas que possam afetar a sua forma de como liderarmos em conjunto os processos políticos, os processos de reforço das nossas economias, os processos de ajuste à crise internacional que se vive, com os preços das matérias-primas naturalmente a baixar, que afeta países como nós, Angola, Moçambique. Eu tenho a certeza que 2016 será um ano principalmente para nós fazermos os ajustes necessários para repor as nossas economias numa senda de crescimento e, politicamente, termos uma estabilidade necessária para os nossos países poderem efetivamente crescer e resolver parte dos problemas que naturalmente têm.